Hoje vamos conversar com Lisa Nagel, educadora, e ela tem uma experiência profissional no ensino superior. Exatamente numa instituição onde as mulheres conquistaram aos poucos espaço e, é claro, se preparam para o mercado de trabalho. Mas como é a experiência de ser mulher educadora, mãe, e compartilhar através da ciência, do conhecimento, a formação de profissionais de mulheres? Agora eu converso com a educadora Lisa Nagel. Professora Lízia, boa tarde.
Boa tarde, Deus.
Professora, a senhora tem uma longa experiência profissional na educação, exatamente no papel, em que a mulher, muitas vezes, foi uma porta de entrada para o mercado de trabalho, mas também sofreu a discriminação dentro das instituições de ensino. E no ensino superior, onde as mulheres é um reflexo, uma instituição que reflete o avanço das mulheres no mercado de trabalho. A senhora considera que hoje a mulher está muito mais apta ao mercado, preparada ao mercado? Houve mudanças significativas nessa experiência que a senhora teve na educação?
Olha, Gilson, eu acho que houve uma modificação geral em todas as áreas. Quanto ela estar mais preparada, é como todos os profissionais de todas as áreas, ao longo do tempo, eles vão ficando mais preparados em função das novas exigências. Mas acho que a cada momento histórico tem a sua exigência específica e a todas elas nós estamos respondendo enquanto mulheres.
Agora, as mulheres de hoje, né, elas têm aparentemente uma facilidade maior de acesso ao mercado de trabalho, inclusive as famílias as formam, já prevendo uma vida profissional ativa. Diferente de 30, 40 anos atrás, quando as mulheres eram educadas para ser mães. Isso dificulta conciliar ser mãe e ser profissional?
Dificulta, sim. Aliás, conciliar o trabalho profissional com os afazeres e as necessidades de um lar, de uma afetividade familiar, é muito difícil, porque quando você está 8 horas numa situação de trabalho, automaticamente, como ser humano, você volta para casa cansado. Esse cansaço traz uma exigência e uma dificuldade muito maior para a mulher. E isto acarreta, inclusive, no meu ponto de vista, uma perda daquela afetividade, daquela capacidade acolhedora que ela tinha antes para os filhos e para o marido.
Então é preciso que essas mulheres na atualidade tenham parceiros diferentes. Os homens estão preparados para isso? Ou eles ainda estão distantes dessa relação de dividir com a mulher essa responsabilidade familiar?
Eu acredito que os homens estejam hoje, em muitos momentos, dividindo muito mais o trabalho com as mulheres do que antes. Antigamente você não via um marido carregando os filhos no colo, carregando o carrinho, empurrando o carrinho em supermercados ou fazendo compras com a mulher. Então houve uma modificação de comportamento. Isso é muito positivo, mas o que não dirime ou não diminui a dificuldade de tempo para maior afetividade.
Então nós podemos considerar que alguns problemas que nós assistimos hoje no ambiente familiar é essa dificuldade de conciliação.
Sim, exatamente. Essa necessidade de conciliação que não se tem condições de realizar.
Agora, pergunta, uma curiosidade profissional no caso da senhora, que tem uma longa experiência com a educação. A senhora entrou no mercado de trabalho no momento em que a mulher era educada, por exemplo, para ser mãe. E a senhora educou filhos e filhas para o mercado de trabalho. Essa mudança na formação da mulher, as dificuldades que se passam no mercado, a longa relação que se tem entre a mulher, família, obrigação com a família. É difícil romper com essa expectativa que se tem da mulher casar, ter filhos e ser profissional bem-sucedida?
A sua pergunta me obriga a responder em duas etapas. Em primeiro lugar, eu tive uma mãe maravilhosa que numa cidade de interior, ela exigia que eu tivesse uma profissão antes de me casar para não me sentir jamais dependente de marido e não ficar obrigada a continuar residindo com ele caso o relacionamento não fosse positivo. Então, nos idos de 1950, essa mãe no interior do Rio Grande do Sul zelava pela minha independência, independentemente do desejo dela de que me casasse e tivesse filhos ou lhe desse netos. Então, essa experiência, esse traumatismo dessa passagem do lar para a profissão, eu não tive realmente. Posso dizer que não era fácil no sentido da própria colocação da minha mãe, mas eu tive esse apoio familiar. Agora, outra questão, vamos dizer assim, da mulher entrar no trabalho hoje com mais facilidade, com menos preconceito de ter que ficar no lar, é uma situação tão naturalizada, tão considerada, tão valorizada, que ela, ao entrar no mundo do trabalho, ela só tem elogios sobre isso. Então, ela não tem sanções mais. a respeito dessa entrada no mundo do trabalho. Isso para ela passou a ser virtude. Então há uma necessidade de mostrar-se como uma mulher atualizada exatamente por estar no mercado do trabalho.
Agora, a pressão sobre a mulher é maior que o homem mesmo com a mesma função no mercado?
Olha, eu tenho que refletir um pouco sobre essa pergunta, porque essa pressão existe em termos salariais, em termos salariais. Na verdade, fora desses termos salariais, essa pressão competitiva independe da sexualidade, do gênero. A competição existe em todos os gêneros, em todos os momentos históricos, com qualquer ser humano, independente do gênero dela.
Uma pergunta delicada. A educação, a área que a senhora atua durante muito tempo, sempre foi delegada às mulheres e muitos viam isso como preconceito. Eu já ouvi, por exemplo, de muitos administradores de instituições de ensino de que o salário de uma professora não precisa ser tão valorizado, porque já que as professoras sempre são casadas, têm filhos e complementam a renda sendo educadoras. Isso acaba associando a mulher e desmerecendo a educação. Como é que a senhora avalia esses tipos de comentários e práticas que ainda existem hoje?
Isso é uma safadeza machista consciente, mais do que qualquer outro preconceito.
E em relação à educação, essa figura de associar a educação com uma coisa que uma mulher consegue levar, não tem tanta importância?
É, exatamente. Isso é um chiste, vamos dizer assim, uma ironia que tem muito mais uma função de ser privilegiado do que propriamente de constatação real do que é dito.
Uhum. Então existe hoje uma dificuldade de se entender a importância da educação.
É, hoje há um entendimento de que realmente a educação é importante, mas essa importância não está sendo decodificada em termos do mundo de amanhã. Porque se nós continuarmos com essa realidade, vamos dizer assim, os resultados do ensino que vem se obtendo através das avaliações internacionais, e se nós constatarmos a violência em todas as áreas, significa que a educação precisa ser pensada e repensada sob outra perspectiva que não apenas os conteúdos formais, curriculares, mas sim de responsabilidade social e responsabilidade política.
Professora Lídia, uma curiosidade também é a discussão que se faz muito hoje de até que ponto a escola pode colaborar para as mudanças nas relações sociais, e aí pegando a questão da mulher dentro da escola. Quando nós temos uma educação que em diversos momentos vai tratar de relações familiares, vai tratar de valor da mulher e do homem no mercado de trabalho, o que é o papel da mulher e do homem nas relações que se estabelece até mesmo nas instituições culturais. Agora, o como se trata a mulher quando se fala da educação e como é que se pode educar a mulher numa relação de ou plena igualdade ou pelo menos de respeito à altura da figura masculina? Qual o papel que a escola pode desempenhar? Um exemplo, um tema, a sexualidade, por exemplo.
É, eu não iria entrar pela sexualidade em termos de procedimentos educacionais. Eu diria o seguinte, que a mulher, para educar outra pessoa, ela tem que ser feliz em ser mulher. Ela tem que gostar de ser mulher, ela tem que gostar de ser mãe, de acalentar os seus filhos, de pôr os seus filhos no colo. Essa possibilidade de amar, de ter afetividade, é a capacidade que vai se transmitir na área educacional dentro de uma instituição escolar. Então, se você é capaz de amar a sua situação de mulher e não simplesmente querer ser igual ao homem, ter salário igual ao homem, ser tratada igual ao homem, ter direitos iguais ao homem, e parece que faz perder o sentido e o significado de ser feliz enquanto mulher.
Então, a mulher está deixando a sua característica, que seria importante de ter, de marcar o seu posicionamento, para assumir um pouco a figura masculina.
Isto. Há um descuido, vamos dizer assim, da mulher nesse sentido, em tentando sempre igualar-se ao homem, quando na verdade eu quero direitos iguais, mas eu quero que dentro dos direitos iguais se perceba as diferenças, que eu reconheça a minha diferença feminina e que eu possa usar esse meu reconhecimento em prol da afetividade. E hoje você perde essa característica na tentativa exacerbada de ser igual ao homem. Entendeu? Inclusive o machismo que você condenava tanto há anos atrás, você hoje tem um comportamento similar nas meninas, no namoro, nos relacionamentos, que infelizmente adotaram as formas masculinas anteriores que eram questionadas.
Então hoje nós podemos dizer que quem defende a mulher talvez tenha que combater as feministas.
Tem a feminista no sentido do seu próprio desvio, não é? Porque ser feminista seria a defesa da mulher enquanto tal, uhum. E não igualizando a mulher com qualquer outro ser humano ou qualquer outro gênero. Existe uma diferença fundamental que tem que ser mantida. Isso é que traz a felicidade. Graças a Deus temos homens. E os homens terão que dizer, graças a Deus temos mulheres. Entende a diferença?
Professora Lízia Nagel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você.
Parabéns pelo seu dia.
Obrigada.
Conversei com a educadora Lízia Nagel, que é, além de doutora em educação, filósofa. E ela falou sobre o papel da mulher na educação, não só na relação com a escola, mas também o papel da mulher na relação com a figura masculina, com o homem. E ela considera que as mulheres estão perdendo suas características originais e estão querendo reproduzir, de certa forma, o papel que o homem desempenha. Não na questão profissional, mas às vezes nas relações pessoais. E ela condena isso, considera que as mulheres estão começando a ficar agressivas, como aqueles machistas que as próprias mulheres às vezes condenam e criticam.